בעזרת השם, דף קט"ז, תתעודד זבחים, עולה פרסומת, מבין זה לעבודה, שלום עליכם. סתמוס דף קט"ו, בית נא, תרסי לני אג'יבשו. מי יודע לי אמר מר פלו הברייתא. הכל כשרים להיקרב. Então, falou a Braita que originalmente, antes da construção do tabernáculo, do Mishkan, a gente podia sacrificar qualquer animal, contanto que seja caché, uma espécie de animal caché. Então, Minana e Miri, qual é a fonte disso? Amaravuna, Adamarkafa, Aravuna do Passuco. Vamos ver que a gente aprende as leis dos sacrifícios antes da entrega da Torá, dos sacrifícios de Noach. Noach não era judeu. E ele sacrificou o sacrifício depois do dilúvio. Então, falou o pastor, vai ver Noach Mizbeach Lashem, vai cair Mikola Beimah Teorah, o Mikol Ofa Taor. Noach, depois do dilúvio, pegou os animais que ele tinha na arca e sacrificou alguns deles. Então, ele pegou Beimah e Of. E o pastor fala mais, Mikola Beimah, todas as Behemot, todos os pássaros. Então, a palavra Behemah inclui animais domésticos e selvagens, e pássaros são pássaros. Então se vê que Noach, ele sacrificou animais domésticos, selvagens e pássaros, todas as espécies que ele tinha na arca, porém só os animais caché. E continuamos. Harim velekevot mimim ubalemumim. Antes da entrega da Torá, a gente podia sacrificar animais macho, fêmea, mesmo animais que têm defeitos. Eram válidos para o sacrifício. Pulamos três linhas, pulando o parênteses. La puque mechussar ever de lo. A Breda não mencionou mechussar ever. Se o animal tinha o corpo incompleto, não era válido para o sacrifício. Um defeito não é que o animal tem o corpo incompleto. É que tem algo de errado com o corpo do animal, era válido para o sacrifício. Se o animal tinha o corpo incompleto, não podia ser sacrificado mesmo antes da entrega da Torá. Mesmo um goi não pode sacrificar esse tipo de animal. Então, Marabelazar, Minayla, Mechussar, Ever, Shenessal, Ebnenor. Da onde se vê essa lei que mesmo um goi não pode sacrificar um animal incompleto, com corpo incompleto? Tamudlomar, Mikolachai, Mikolbassar. Então, Noach não era judeu. Ele tinha que trazer Mikolachai e Mikolbassar para a arca. O que é Mikolachai e Mikolbassar? Na Torá, Noach tinha que pegar um animal Mikolachai, ou seja, um animal que o corpo dele tem os órgãos vivos, todos os órgãos vivos. Não tem nenhum órgão faltando. Então, Noach pegou animais kasher na arca e animais não kasher. Sete animais kasher de cada espécie, e dois animais não kasher de cada espécie. Então, ele tinha que pegar animais para sacrificar depois do dilúvio e não podia pegar animais com o corpo incompleto, porque não seriam válidos para o sacrifício. Então, se vê daqui, de Mikolachai, que mesmo um goi, como Noach, não podia sacrificar um animal com o corpo incompleto. Pergunta, vedim alema outra trefa? Talvez Mikolachai veio falar outra coisa. Veio falar que Noach não pode pegar um animal trefá, que tem um defeito nos órgãos internos e não vai conseguir viver por 12 meses. Então talvez isso que a Torá veio falar. Noach não pode pegar um animal trefá. Talvez ele podia pegar um animal com corpo incompleto. Qual é a prova daqui? Qual é a fonte? Não. Essa lei que Noach não podia pegar um animal trefá, com defeito nos órgãos internos, já se aprende de Lechael Zera. Ele tinha que pegar animais que podem se reproduzir. E um animal trefá, conforme Agmará agora, não pode se reproduzir. Uma Anika le manda mal trefá e na Yolede. Tudo bem conforme essa opinião. Ele le manda mal trefá e Yolede, mas ele nem. Porém, tem outra opinião que diz que mesmo se o animal tem um defeito nos órgãos internos, ele ainda consegue se reproduzir. Então, conforme essa opinião, que um animal trefá consegue se reproduzir, de Lechayot Zera, a gente não excluiria uma trefá. O animal pode se reproduzir, conforme essa opinião, também um animal trefá pode se reproduzir. Então, o Noach poderia pegar para a arca um animal trefá. Por isso vem Mikolachai e fala que não. Talvez essa explicação de Mikolachai אמר קרא איתך בדומים לך. Responde que da palavra itar, a gente já sabe que Noar não podia pegar um animal trefá. Itar veio associar o animal com Noar. Eu falar que Noar tem que pegar animais que são como ele. Noar não era trefá, então ele tinha que pegar também animais que não são trefá. Então já sabemos disso. De Mikolachai, a gente aprende a lei do animal que tem o corpo incompleto. Pergunta, Vidima Noar gufe trefá. Talvez Noar era trefá. Talvez Noach tinha um defeito nos órgãos internos, então da palavra itar, a gente não exclui trefá. Também tive bem. Isso é escrito com relação a Noach, que ele era tamim. Tamim é o contrário de uma pessoa que é trefá. Talvez tamim não se refere ao corpo de Noach, se refere à integridade dele. Então, talvez Noach tinha o corpo com um defeito nos órgãos internos e também se refere à integridade dele. Então, fala Tzadik Tivbe. A Torá já fala que Noach era justo, então já sabemos da integridade dele. Então, também deve se referir ao corpo de Noach. Vendima Tamim Bedrachav Tzadik Bemassav. Fala que não. Talvez o que a Torá fala também é na integridade moral de Noach. Noach era uma pessoa com grandes virtudes morais. Isso é também. Tzadik é sobre os atos dele. Não só que ele tinha integridade, ele também agia com bons atos. Então, pode ser que Noach tinha um defeito nos órgãos internos. Quando a Torá fala Itar, tem que pegar animais como ele. Não exclui uma trefá, porque talvez também Noach era trefá. Então, Mikolachai veio dizer que Noach não pode pegar um animal trefá. Então, conforme essa explicação, da onde a gente sabe que Noach não podia pegar um animal com o corpo incompleto, que esse animal não é válido para o sacrifício? Mas isso é aquela de Noach, gufe trefá, ava, miki amale le Noach de kavata, ay shlemim lo te ay? Pergunta, se Noach, tinha um defeito nos órgãos internos, ele era trefá, quando a Torá fala itar, animais como ele, então, seria que Noach tinha que pegar animais trefá. Ele tinha que verificar os animais se tinha defeito e só podia pegar animais com defeito. Onde a gente encontra isso na Torá? A Torá não fala nada sobre isso, que Noach verificou os animais para ver se eram trefá e pegou só trefá. Não faz sentido falar assim, então tem que ser que Noach não era trefá. E pegou, de Itar, a gente sabe que Noach tinha que pegar animais que também não são trefá, que não tem defeito nos órgãos internos. Então Mikolachai veio dizer que Noach só pode pegar animais com corpo completo. Então, essa é a fonte, porque Noach, não, mesmo Goi, não pode sacrificar um animal com corpo incompleto. Então, fala agora. O Me'akar de Nafka lá Meitar, Lechayot Zera Lamali. Se a gente já sabe que Noach não podia pegar um animal trefado da palavra Itar, o que Lechayot Zera veio acrescentar? Um animal que pode se reproduzir. Então, explica mal de tema. Itar, Letzavta Be'ama, Afilo Zaken, Afilo Saris. Se não fosse isso de Lechayot Zera, animais que podem se reproduzir, eu poderia pensar que Noah tem que pegar animais na arca, mesmo que não possam se reproduzir. Mesmo um animal velho, mesmo um animal castrado, que não é trefá. Poderia pensar que Hashem quer que Noah tenha companhia na arca. Pegue animais velhos, pegue animais castrados, não faz diferença. Então, Kamashma, por isso vem a Torá fala Lechayot Zera. Da palavra Itar, a gente aprende que Noach não pode pegar um animal trefá. Da palavra Mikolachai, a gente aprende que Noach tem que pegar um animal com corpo completo. E Lechayot Zera veio dizer que tem que ser animais que possam se reproduzir. Conjo, Teorim Avalotmi. A Breda disse que, antes da entrega da Torá, somente animais puros podiam ser sacrificados. Animais kasher, não animais não kasher. O Mi'avut Me'emu Teorim Be'aishata. Pergunta, antes da entrega da Torá, não tinha essa distinção entre animais kasher e animais não kasher. A Torá veio e inovou esse conceito. O que significa que Noach pegou também animais kasher e animais não kasher? Animais puros e animais não puros. Sete animais puros de cada espécie, dois animais impuros de cada espécie. Não tinha essa distinção entre animais puros e animais impuros naquela época. Então, como se explica isso? Amar Shoeva Rahmar Amar Adinatan falou, sábio, temos que ler aqui na seguinte forma: Meotan atidim litaer. A Torá veio dizer para Noach pegar animais puros, ou seja, animais que depois da entrega da Torá vão ser chamados de animais puros. E animais impuros se referem aos animais que depois da entrega da Torá vão ser animais não kasher. Eliminavu Yad. Como é que Noach sabia distinguir entre os dois tipos? Ele não sabe, não recebeu a Torá ainda. Como é que ele vai saber diferenciar? Eu respondo que era frisa da Mara Frisa. Como disse a frisa? Revirando em frente a kol sha teva kolato beadua shel taor ela teva kolatan beadua shel tmeim. Então fala a frisa, Noa fez um teste. Abriu a arca e colocou um animal na entrada da arca. Se o animal entrava na arca, era um sinal que é de uma espécie kasher. Se o animal não entrava na arca, é um sinal que é de uma espécie não kasher. Esse foi o teste. Se falar a frisa. Rabbi Aval amar kra, veabaim zaharon nekeva. Habaim elem. Fala Rabbi Aval, o pastor fala veabaim, macho e fêmea. Os que vieram, macho e fêmea. Então fala Rabbi Aval, se vê que os animais vieram sozinhos. Noah não teve que buscar os animais. Sete animais da espécie vieram e entraram na arca. Então Noah sabia que essa espécie é kasher. Dois animais vieram e entraram na arca. Noach sabia que essa espécie é não kasher, porque a Torá falou sete animais kasher, dois animais não kasher. Então Noach não precisava saber nada. Foi um milagre que Hashem fez, que os animais vieram sozinhos no número certo. Amar Mar falou a Breta também. Vekol karvu olot. Falou a Breta que antes da entrega da Torá, todos eram goim, sacrificavam só o sacrifício de olá. Não. Olot em Shlamim lo. Se vê daqui que não sacrificavam Shlamim. Veaktiv pergunta. Vezbechus vachim Shlamim Hashem parim. E a Breda tinha dito até a construção do tabernáculo, somente os sacrifícios de Olá foram sacrificados. Pergunta agora que depois da entrega da Torá, antes da construção do tabernáculo, o pastor fala Shlamim Hashem parim, sacrificaram Shlamim. E a Breda disse que só começaram a sacrificar Shlamim depois da construção do Mishkan, como fica isso? Ilaima akol karvu olot. Temos que ler aqui Velebnei Noach olot in Shlamim lo. Que disse a Breita o seguinte: todos sacrificavam sacrifícios de Olá. Qualquer pessoa podia sacrificar os sacrifícios de Olá. Então Olá era geral. Já no caso dos Goim, especificamente, só podiam sacrificar Olá. Shlamim não. No caso dos judeus, também Shlamim. Se a Breta disse Olá, com relação ao sacrifício de Olá, é que com relação ao sacrifício de Olá, não tinha nenhuma diferença entre goi e judeu. Mas, com relação ao Shlamim, sim tem diferença. O goi não pode sacrificar o Shlamim, o judeu sim. Ou seja, depois da entrega da Torá, passou a existir essa diferença entre judeu e goi, os judeus podiam sacrificar Shlamim, mesmo antes da construção do tabernáculo. Mas os goim não. Fala essa Breta, os goim não podem sacrificar o sacrifício de Shlamim, somente o sacrifício de Olá. Então, quando a Breta disse que antes da construção do Mishkan sacrificavam Olá, veio dizer que qualquer pessoa, judeu ou goi, podia sacrificar Olá. No caso do Shlamim, é diferente. Depois da entrega da Torá, os judeus começaram a sacrificar Shlamim. Os goim estão proibidos. Estou falando aqui, manda mais louca do Shlamim Bnei Noach. Essa Breta vem com uma opinião que diz que os goim não podem sacrificar o sacrifício do Shlamim, somente o sacrifício de Olá. De Itmar foi ensinada uma discussão sobre isso. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi Bar Hanina, cada mar carvu Shlamim Bnei Noach, e cada mar lo carvu. Os sábios discutiram se, antes da entrega da Torá, podiam sacrificar o Shlamim ou não. Todos eram goim antes da entrega da Torá, questão. Se podiam sacrificar o Shlamim ou só o sacrifício de Olá. Vai ter uma demanda marca do Shlamim Ben Enoch. Pergunta qual é o motivo dessa opinião que diz que mesmo antes da entrega da Torá, os goim sacrificavam o Shlamim. Ictiv do Pasuk, Ve'akol evi gamu mibchorot sonom mibchebem. O Pasuk se refere a Evel. Evel sacrificou Helbeem, o sebo do sacrifício. Esse é o davar shechelbo karev legal mizbeach, ven kolo karev legal mizbeach. Qual é o tipo de sacrifício que o sebo e os emorim são sacrificados, mas a carne não? Obviamente, o shlamim é o sacrifício de shlamim. Hevel, não era judeu, sacrificou os Shlomim. Então, essa é a fonte dessa opinião, que diz que os Goim também sacrificavam os Shlomim. Mas tem uma demanda mais louca, Arvu. Qual é o motivo da opinião que diz que não, os Goim não sacrificam os Shlomim? Dichtiv ulitzafon boetiman. O pasuk. Titnaeru ma shemaaseh batzafon, betavou ma shemaaseh batzafon ubadarom. O pasuk se refere aos Goim e menciona o norte. Se refere ao povo judeu e menciona o sul. Então explica essa opinião. O pasuk veio falar uma referência ao Goi, com relação a qual sacrifício ele pode sacrificar, menciona o norte. Ou seja, uma referência ao sacrifício de Olá, que só pode ser abatido no norte da Azara, como outros Kodesh Kodashim. Quando menciona o povo judeu, mencionou o sul, para dizer que os judeus podem sacrificar os sacrifícios tanto na parte norte da Azara, quanto na parte sul da Azara, porque podem sacrificar Shlamim também, outros sacrifícios. Então, para essa opinião, se vê que o Goi não pode sacrificar Shlamim, porque Shlamim não é abatido necessariamente no norte, também é abatido no sul da Azara. Mas não me ativo Meherben, pergunta. Tem uma opinião que diz que os Goim não sacrificam o sacrifício de Shlamim. E o pastor diz, o Meherben, que Hevel sacrificou o sebo do sacrifício. Ou seja, que só sacrificou o sebo, é a carne não. Não era um sacrifício de Olá. E Hevel não era judeu, sacrificou o sacrifício de Shlamim. Como é que essa opinião diz que os Goim não sacrificam o Shlamim? Então, fala uma Mishmanem de Du. Conforme essa opinião, não foi isso que diz o pastor. Hevel não sacrificou só o sebo. Herbem é uma referência à gordura do animal. É um animal, ele pegou animais gordos para sacrificar. Marnam Haktiv Uritzafon. Como é que é outra opinião que diz que os Goim sacrificam os Shlamim? Vai explicar o passo Uritzafon Boiteiman. Ou Bekibuz Galoyot Udirtiv. Conforme essa opinião, o passo não veio falar nada sobre sacrifício, nem mencionou os Goim. Mencionou as direções do mundo para o Kibuz Galoyot. Quando o Mashiach vai chegar, Bezrat Hashem, em breve, então vai ter Kibbutz Galuyot. A diáspora vai se reunir. Então, o pastor veio falar para todos os judeus de todas as regiões voltarem para a terra de Israel. Deactiva, eu, meu irmão, chega, matatitem beadinos vachim veolot, veassino la Hashem Eloquino. Pergunta. Moshe Rabbeinu falou para Paró, você vai dar para nós animais, zvachim e olot. Olá, é o sacrifício de Olá. Zvachim tem que ser o sacrifício de Shlamim. Então você vê que mesmo antes da entrega da Torá, sacrificavam o Shlamim. Mas Zvachim la'achilá ve'olot la'akravá. Conforme essa opinião que diz que não, os Goim não sacrificavam o Shlamim, não sacrificam o Shlamim. Moshe Rabbeinu falou, Zvachim significam animais para serem abatidos, para o povo comer a carne. E Olot são os sacrifícios. Então, conforme essa opinião, Zvachim se refere a Zvihá, o abate do animal para ser comido. Ve'akti vaikach Itro choter Moshe Olá Zvachim. Pergunta. Itro trouxe Olá e Zvachim. Então, além da Olá, sacrificou Shlamim. Então, como fica isso? Então, Aul le'achar matan Torah u'dichtiv. Responde que isso que aconteceu com Itro, a paraxá de Itro na Torá, aconteceu depois da entrega da Torá. Itro se converteu e sacrificou Shlamim. Então, pergunta, Nihalem Madamar Itro, a Harma da Toraia. Tudo bem, conforme essa opinião que diz que o trecho de Itro e também a conversão de Itro aconteceu depois da entrega da Torá. Então, Itro se converteu, ele sacrificou Shlamim, como qualquer outro judeu. Então, tudo bem. Ela não manda mar Itro, quando manda a Toraia, mas tem uma outra opinião. A opinião que diz que a paraxá de Itró aconteceu antes da entrega da Torá. Como é que ele sacrificou Shlamim antes da entrega da Torá? Todos eram Goim. De Itmar foi ensinado, Beneira, Bechia, Verabiusho, Benevi, Hadamar, Itró, Kodematan, Toraya. Uma opinião diz que a paraxá de Itró aconteceu antes da entrega da Torá. E Hadamar, Itró, Ahamatan, Toraya. Outra opinião diz que não, aconteceu depois. Então a pergunta é, conforme a opinião que diz que a paraxá de Itro aconteceu antes da entrega da Torá, como é que ele sacrificou Shlamim? Responde, Le manda mar Itro kodematan Toraya, kasavar Shlamim ikrivu bnei Noach. A Gemara conecta entre essas duas discussões. Conforme a opinião que diz que o trecho de Itro aconteceu antes da entrega da Torá, se vê claramente que ele sacrificou Shlamim, mesmo que era goi, essa é a opinião sustenta, que os goim sacrificam Shlamim. A outra opinião que diz que os goim não sacrificam Shlamim, vai sustentar que Itró se converteu depois da entrega da Torá. Sacrificou Shlamim depois, como qualquer outro judeu. Foi uma ketana, como foi discutido, Vaishma Itró Kohen Midian. Escutou Itró, o sogro de Moshe, e veio se converter. Mashmo Hashama, o Bavan Itgai, o que ele escutou? Rabbi Yoshua Omer Milchemet Amalek Shama. Pela primeira opinião, Rabbi Yoshua, ele escutou sobre a guerra contra Amalek. Sherektiv Betzidom, Vaihalosh Yoshua et Amalek, Vet Amoli Ficharef. Que logo antes desse passo que Itró veio, está escrito que Yoshua e todo o povo enfraqueceram Amalek com a espada. E logo depois fala que Itró escutou e veio se converter. Então fala Rabbi Yoshua, ele escutou sobre a guerra de Amalek. Rabbi Elazar Amodai Omer, Matan Torah Shamao Ba. Fala Rabbi Elazar Amodai, Itró escutou sobre a entrega da Torá. Shekshinitra Torah le Israel Yakolo Olech Misofo Olam Veatzofo. Quando Hashem entregou a Torá para o povo judeu, a voz de Hashem foi escutada pelo mundo inteiro. וכל מלכי עובדי כוכבים, חזתן רעדה בהיכליהם, ואמרו שירה. Os reis goim escutaram e ficaram com medo, e cantaram para Hashem, louvando Hashem. שנאמרו בהיכלו, כל אומר כבוד. התקבצו כולם אצל בלעם הרשע, vieram para בלעם. ואמרו לו, מה כל ההמון הזה אשר שמענו? כי ברור בעץ כאין שזכותו. Shemam Abul Bala Olam. Talvez Hashem quer trazer um dilúvio para o mundo. Hashem Abul Amalek Vayeshev Hashem Melech Veolam. Quar Nishbaka Dosh Baruch Hu Shenom Evim Abul Olam. Falou Bil'am, o profeta Agoi. Hashem já prometeu, já jurou que não vai mais trazer o dilúvio para o mundo. Amrulo Mabul Shem Maim Enom Evi. Aval Mabul Shem Esh Mevi. Shemar Kinebaish Nishpat. Hashem Nishpat. Falaram os reis. Hashem jurou que não vai trazer um dilúvio de água outra vez, mas ele pode trazer de outra coisa, de fogo, por exemplo. Malem, panishba, shenom ashkit kol basar. Falou Bil'am, Hashem já jurou que não vai causar essa aniquilação mundial outra vez. Então não vai trazer também um dilúvio de fogo. O Makol Amon azeh shamanu. Que barulho é esse que a gente escutou então? Malem, chemda tova yesh lo bet nazar. שאתה גנוזה אצלו, תתקה דורות, קודם שנברא העולם. הוא ביקש להתנע לבניו. פלו בלעם, השם תהיו מקויזה מאוד אספציאל נושא ותזורו. ז'ה, אין שזה הקריאסון דומונדו ז'צ'יניה. יפלו בלעם, תתקה דורות. נוויסטנטה זה סטנטה קוואטור ג'ירסויס אין שזה הקריאסון דומונדו השם ז'צ'יניה. איזה קויזה אספציאל נושא ותזורו. יגורה, השם חזובי הודעה פרופו וז'ודו. Para os seus filhos. Sheneimar, Hashem oz le'amoite. Miad patru kulam ve'amru, Hashem evarech tamo ba'shalom. Os reis falaram imediatamente que Hashem abençoe o seu povo. Então falou Rabbi Elazar Amodai. Itró escutou essa voz de Hashem na entrega da Torá. E depois da entrega da Torá ele veio. Então conforme Rabbi Elazar Amodai, o trecho de Itró aconteceu depois da entrega da Torá. רבי אליעזר בן יעקב אומר, קריאת ים סוף שמה. פאלה רבי אליעזר בן יעקב, כי יתרו זכותו סוברי אברטורה דומר ורמל. הוא בא שנאמר, ויהי כשמע כל מערכי האמורי, ואף ברכה הזונה אמרה, לשלוחי יהושע, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף. כמו ג'יזו פסוק, כי תודו זוס חייס, זכותרו סוברי אברטורה דומר, כמו רחב הזונה, רחב הפרוסטיטוטה, כי קוידו, dos dois espiões de Yeshua também falou a mesma coisa. Então, Itró também escutou e veio se converter. Então, conforme Rabbi Eliezer ben Yaakov e Rabbi Yeshua, a primeira opinião, Itró escutou antes da entrega da Torá e veio se converter. Conforme Rabbi Elazar Amodai, ele veio depois da entrega da Torá. Então, pergunta para Maishnah também, Amar, Velo Ayaba, Bam, Odruach, Maishnah Adekamar, Velokama Odruach Peish. Quando o povo entrou na terra de Israel pelo rio Jordão, Hashem também abriu o rio Jordão. E passou fala veloiabam odruach. Os goim perderam a coragem contra o povo judeu. Isso com relação à abertura do Rio Jordão. Com relação à abertura do Mar Vermelho, o Kriyat Yam Suf, o pessoal fala diferente, Belokama Odruach Beish, não se levantou Ruach na pessoa. Por que essa diferença de linguagem? Viramos a página. Dafilo Akshu Enam Eloakshu. Então falou Rahava Zona, Rahava prostituta, que os goim ficaram com tanto medo do povo judeu que eles não conseguiam mais fazer a relação. O Menayada, como é que ela sabia disso? Da Marmar, como foi dito, não tinha nenhum líder que não fez a relação com o Rahava Zona. Amrubat, Ezer Shanim Aitak Sheatsu Isabi Mitzray. Se conta, Rahav, a prostituta, tinha 10 anos quando o povo judeu saiu do Egito. Durante todos os 40 anos que o povo estava no deserto, Rahav já começou esse ofício e fez relações ilícitas todo esse tempo. Depois de 50 anos que o povo saiu do Egito, Nidgaira, ela se converteu. Ela disse que Hashem perdoe ela de todas as relações, em troca disso que ela protegeu os dois espiões que Yehoshua mandou para espionar a terra de Israel. Amarma foi ensinado. A Bíblia disse como os sacrifícios eram feitos antes da construção do tabernáculo, vimos já, a pessoa podia sacrificar qualquer animal kasher, macho ou fêmea, defeituoso também, contanto que não seja um corpo incompleto do animal. E fala Breta, hoje em dia também os goim podem sacrificar dessa forma. Então, Minane Milikoi a fonte, disse então, Talmud, fala Breta. Da Bir Benei Israel, no começo do trecho de Shchutei Chutz, do abate fora do Betamidas, que a Torá proíbe, fala para o povo judeu. Benei Israel mitzuvim ao Shchutei Chutz, veinam de kohavim mitzuvim ao Shchutei Chutz. Então, se vê do passo que essa proibição de sacrificar fora do Betamidas é só para o judeu. O goi pode. Portanto, o goi pode construir um altar e sacrificar o que ele quiser. O judeu não pode ajudar o goi nesse sacrifício e nem pode sacrificar como um encarregado do goi. Amaraba. Para ele falar, o leorino leoshari, o judeu pode ensinar ao goi como é que se sacrifica. Isso ele pode, ensinar sim, mas participar não. Que há de Ifra Urmis, imedeshavur malka, como aconteceu com Ifra Urmis, a mãe do rei da Pérsia, Shavur. Shadra Kurbana lerava. Essa mulher, Ifra Urmis, mandou um sacrifício para Rava. Shadrachalei askuaini, alei lesham shamai. Ela disse, sacrifiquem esse animal para Hashem. Amar leu de Rassafro, Leravaca, Baruna. Rava falou para esses dois sábios. Zilu, Utbaru, Treu, Lame, Gulai. Peguem dois jovens goim que têm a mesma idade. Que é mais respeitoso. Behazo, Eicha, Demasca, Yama, Sirto. Vá próximo ao mar, num local que se secou, com material orgânico, um local que o mar depositou material orgânico, isso se secou. Então é um local que nunca foi usado para nada. Os kalutzivihat, que peguem lenha nova, lenha que nunca foi usada. Vapikunura mimarahata, peguem instrumentos novos para acender o fogo. Vaskuani alei leshem shamai. Ou seja, Rava falou para os dois sábios chamarem os dois goim para fazerem isso. Então, os goim vão sacrificar esse animal que essa mulher mandou. Tem que pegar lenha nova num local novo, um local que o material orgânico do mar se secou. Vão acender o fogo com utensílios novos e vão sacrificar. Malabai, Kemalabai, como que a opinião vai dar? Que eles tinham que pegar lenha nova. Que Rabezaber chamou. Que disse, fala Rabezaber Shamua explicando o passuco. על העצים אשר על האש אשר על המזבח, אסוסיינדו הלניה קומו אוטר. תפוס רבי אלעזר בן שמוע, אסים קומו אוטר צ'ק ספטו קום פדרס נובס, כנונגה פורום אוזדס, אסים תמיין הלניה צ'ק סלניה נובה. תסקריפיקה צ'ק סלניה כנונגה פייק אוזד. Por isso Rava falou para esses dois sábios pegarem lenha nova para os goim sacrificarem. Pergunta Baia, da Modeira, Bezabel chamou Bebamá. Esse sacrifício não é um sacrifício num altar público, é no Babamá, num altar particular. Rabelazabel chamou, concorda que num altar particular a pessoa pode pegar lenha usada para sacrificar. Então por que Rava disse que eles têm que pegar lenha nova? Então qual a prova disso que falou a Baia? Então eu falo a Breta. Katuv echadomer, vai ter David e Abnan, no Macom, Shikle Zav Mishkal Shesh Meot. David HaMelech comprou o local do Bet HaMidrash de Aravna, um goi. Um pastor que fala que ele pagou 600 moedas de ouro. Urti vai ken David et Agoren vetabakar bekesef shkrim chamishim. Um outro pastor diz que ele deu 50 moedas para Aravna. Haketz, como é que as duas coisas andam juntas? 600 moedas ou 50? Vamos ver algumas explicações. Govemi kol shevet de shevet chamishim shen sheshmeot. Primeira explicação é que David HaMelech pegou 50 moedas de cada tribo, então vezes 12 tribos, chegamos em 600. Essa é a primeira explicação. Rebe omer mishum abayos ben dostai. Outra opinião. Bakar ve'etzim makom esbeach bechamishim bechol abayit kulo besheshmeot. Que 50 moedas que David deu para Aravná é em troca do local do altar, animais e utensílios de madeira. E 600 moedas é o pagamento para toda a área do Beit HaMikdash. Rebeleze ben Shamua, fala Rebeleze ben Shamua, Bakar ve'etzim makom mizbeach bechamishim v'chol abayit kulo b'sheshmeot. A mesma coisa. Dichtiv do pasuk, v'yomer Aravná el David, ikach ve'al Adoni HaMelech, הטוב בעיניו, ריאה בקר לעולה, והמוליגים הוא כלי בקר לעצים. פולו לבזה בן שמוע, הרבנה ג'יסי פרד דוד, תריפו שפגע אנימייס, פרסרים סקריפיקדוס, יוטנסיליוס ג'ימדרה, פרלניה דו מזבח. דוד המלך לא קונסטריו בית המקדש, תהיה קונסטריו אולטר לה, פרסקריפיקה, עם הבמה, עם אולטר פרצ'יקולר. אי, אליה עוזה, יוטנסיליוס ג'ימדרה ג'י הרבנה, como lenha. Então, fala a Baia, aparentemente você vê daqui que são utensílios usados, que a Aravná já usou. E essa lenha usada vai ser usada no sacrifício particular, na Babá. Então, a pergunta é por que Rava disse que tem que pegar lenha nova para sacrificar no Babá. Essa lei de Rabi Elazar ben Shammua, que associou o altar com a lenha, que tem que ser lenha nova, se aplica ao altar público do Beit HaMikdash ou do tabernáculo, mas não no Babá. Virava malacha também bechate. Rava discute com a Baia. Fala Rava, esses utensílios que vão ser usados como lenha eram utensílios novos também. Se conforme Rava, também se a pessoa sacrifica num altar particular, tem que usar lenha nova. Pergunta para a mãe Morigim. Que utensílio é esse Morigim que o pastor menciona? Amarula mitashter turbal. Falula é mitashter turbal. Mas mitashter turbal, o que é isso? Rabae, fala Baia. Isa de kurkesa de daishan de shai. Fala Baia, eram tábuas de madeira que tinham pontas, cortavam a madeira de uma forma que tinham pontas, e esse instrumento de madeira era usado para cortar as cascas dos cereais para os animais comerem. Então isso que Aravná deu para David HaMelech para usar como lenha. Amarabai Maekra, fala Baia, a prova do Pasuk, Nesamtich, Lemurak, Harutz, Hadash, Bal Pifiot. O Pasuk mencionou Murak, esse nome de utensílio, e descreve dessa forma. Utensílio que tem essas pontas. Maklerei Rava, Leberei. Virame Leikreiadad. Rava estava estudando com o seu filho, esses psukim, e perguntou a contradição que a gente viu. Kti vai ter David le Arnan. Kti vai ter David. Um Pasuk disse que David deu para Aravná 600 moedas, o outro diz que deu 50. Raqueta, qual é a resposta? Govemi kol shevet ve shevet chamishim shen sheshmeot. David pegou de cada tribo 50 moedas. Então, vezes 12 tribos, chegamos em 600. Ve'akati kashna dadi. Porém, falava para o seu filho, ainda temos uma pergunta. Hatam Kesef, Ahazav. Um pasuk fala que eram moedas de ouro, outro pasuk menciona moedas de prata. Então, como é que se responde a essa contradição? E lá que amargo, ve Kesef Mishkal Shesh Meozav. Explica Rava. David Amelech pegou das tribos moedas de prata. De cada tribo pegou moedas de prata no valor de 50 moedas de ouro. Que vezes 12, chegamos no valor de 600 moedas de ouro. Mas, na verdade, ele tinha pegado moedas de prata e pagou para Aravna. Então, passou a mencionar moedas de ouro porque esse é o valor que Aravna quer receber. 60 moedas de ouro. Ele não se incomoda em receber prata, contanto que seja esse valor. Quando David Amelech pegou das tribos, pegou moedas de prata. E moedas de prata no valor de 50 moedas de ouro de cada tribo, que chega no valor de 600 moedas de ouro para todas as tribos juntas. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor a situação de sacrifícios no Mishkan Shiloh, no Gilgal, com muito mais novidades. Amém.